E aí, Dani? E aí, pessoa? Vamos lá. Tentar colocar.
Oi, está me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Então, você me
Pô,
ouve,
eu
mas
tô.
não me vê.
Tô
Que
suspeitando que a gente
estranho.
vai ter que fazer um podcast.
Pode ser também. Não tem problema. Que estranho.
Pois é. Eu nunca. É a primeira vez que eu tô tentando fazer esse esquema
Compartilhada?
aí de chamar. É.
Sim.
Talvez tenha algum segredo aí, né, que eu não tenha. Que a gente não saiba.
Pois é.
Mas então, sei lá.
Se quiser ir começando, e aí tipo, a gente vai conversando para ver se em algum momento aparece a minha cara.
Então tá, então vamos, sei lá, vamos começar a conversar. Tipo,
Beleza.
a ideia dessa live é fazer, tipo, conversa sobre física, né? Então, chamei a Isabela Maieto, né, que faz mestrado no IFT, minha colega. E a ideia é, tipo assim, eu não sei direito o que é aquela pesquisa, então eu vou perguntar, tentar entender o que é que tu faz, e é isso aí. Aí de falar para todo mundo que tiver assistindo.
Ah,
Tipo, tá.
o segundo mandou tem que enviar um request, mas ele já enviou, tipo, eu já aceitei, eu estou aqui, entendeu? O problema é que a minha câmera não está aparecendo.
É, não sei o que
É
que
isso
é.
que está acontecendo, mas tudo bem, vamos seguindo e aí
Bora
a gente.
lá. Tá, então, tipo, eu tava querendo te chamar porque eu sei que tu é uma das pessoas mais empolgadas que tem, do pessoal do mestrado que eu conheço, uma das pessoas mais engajadas, que faz um monte de coisa. E aí, tipo, tem muitas possibilidades de por onde começar. Eu tinha uma noção de que o que tu estudava tinha a ver com QCD, com força forte, sei lá.
Sim.
Aí, tu me falou que o esquema é, o que tu estuda é colisões de partículas, colisões de, não, interações de partículas em colisões de íons, né?
E os pesados, sim.
Íons pesados. Tá, aí tipo, tem alguma coisa a ver com QCD? Tem alguma
Sim.
coisa a ver com força forte?
Sim. Na verdade, assim, tipo, o que a gente não. Eu brinco que, tipo, eu não estudo QCD pura, porque eu não estudo, tipo assim, o que o pessoal chama, métodos perturbativos em QCD, métodos não perturbativos em QCD e etc. Mas quando a gente olha para colisões de partículas, a gente já tem que pensar que é o âmbito experimental para estudar QCD. Porque quando a gente fala de QCD, a gente está falando de interação forte, né, da força forte. Então são as forças, então é a interação entre quarks e gluons. Mas a gente também sabe da QCD que os quarks e os gluons, eles estão confinados dentro dos bárions e dentro dos mésons. Então eles não conseguem sair daquele estado, né? A gente não consegue estar na natureza e tipo pegar um quark aqui, pegar um gluon ali. Então não tem como fazer um experimento na natureza assim para você conseguir medir quarks e gluons. Então, quando o Gell-mann e o Zwing teorizaram os quarks, eles não faziam ideia de como que a gente poderia acessar esse tipo de informação, acessar isso no experimento. Porque não tinha como você não tinha uma noção de como que você ia quebrar esses prótons e tudo mais, se eles podiam ser quebrados. Então começou-se a entender, com a formulação de interação forte da QCD, que existia o confinamento, né? Então esses caras estão aprisionados dentro do próton, dentro do nêutron, por exemplo. Com os colisores de partícula, eles começaram a observar que, de alguma forma, quando você chocava uma partícula com outra partícula, esses caras se reinventavam lá dentro e geravam outras partículas. Então, o acesso da QCD, ela se dá com, por exemplo, experimentos de altas energias, que são os aceleradores. Então, o bottom, o top, eles foram, as evidências deles vieram, por exemplo, do Fermilab, que tinha um acelerador. Aí depois veio o LHC e tudo mais. Então, o acesso à QCD experimentalmente, sem contar a parte que a gente tem da astrofísica, que tem uma galera da astrofísica que também consegue ter acesso, mas é muito mais teórico e tudo mais, a parte de altas energias é totalmente feita em aceleradores. Então, essa é a relação da QCD. E o que eu faço, específico da interação de partículas, é que eu olho um método para poder medir essa interação de alguma forma, e dentro disso eu tenho que levar em conta a interação forte, dependendo da partícula que eu estou analisando. É mais ou menos isso.
Tipo, então tá. Tu tá falando que a força forte entra dentro de tudo isso, porque beleza, a força forte é o que explica as interações entre os. É isso, entre os
Bigons.
quarks, que são as partículas que formam o núcleo, né?
Que
Dos
formam o
átomos e tal.
próton. Que formam o próton, e aí o
Formam o
próton,
próton,
o nêutron,
que forma o
forma
núcleo.
o núcleo, exatamente. Então, para acessar esse tipo de informação, a gente precisa. Porque além do confinamento, a QCD tem um outro fundamento que é chamado de liberdade sintótica. O que significa liberdade sintótica? É você, tipo, pegar uma lupa, aí se aproxima o átomo, vai se aproximando no átomo até que você chega no próton. Aí você acessa tanta energia ali que você vê os quarks livres. Então, tipo, é isso que o acelerador tenta fazer. O acelerador tenta jogar tanta energia na colisão de um próton com outro próton, ou de um íon pesado com outro íon pesado, que é o que eu estou mais focada, e quando ele faz isso, ele chega com tanta energia que em algum momento a gente acredita e tem algumas evidências que esses quarks ficam livres, por alguns segundos. Então aí você tem acesso a QCD, entendeu? Tipo, aí você tem acesso à interação forte, etc.
Sim. O Leonardo Pessoa perguntou no chat qual é a faixa de energia necessária nesses experimentos. Entra com o que tu falou, né? Não sei qual seria.
Então, o LHC hoje em dia, para colisões de prótons, próton com outro próton, ele chega em até 13 tera-elétron-volts. Tera é tipo muito grande. Tera é tipo 10 a 12, eu acho, alguma coisa assim. Eu acho que alguma coisa assim.
10 a 12 de elétron volts.
Isso, é alguma coisa desse tipo, eu acho. Eu não lembro agora exatamente quanto que é tera. Mas, tipo, então é uma energia que, na verdade, assim, é curioso, porque é um. Aqui, ó, é 1 trilhão de elétron-volts. Um tera-elétron-volt é 1 trilhão de elétron-volts. Então, assim, tipo, se você fazer a conversão de elétron-volts para joule, você vai ver que isso não é muito grande. Tipo, se a gente pensar em mecânica clássica, na gente aqui, né? Mas se você vai para o âmbito que você está colidindo um próton, que tem, tipo, 10 a menos 10, 10 a menos 15 metros, isso é muito forte. É muito forte. Então a energia é muito alta. Mas próton
Tá,
para
tipo,
próton pronto.
esses
Pergunte.
experimentos, eles são feitos.
São.
Eles são feitos e aí tem dados experimentais. E aí, por
Sim.
exemplo, tu trabalha com teoria, né? Não sei.
Isso,
Se,
agora eu tô na
tipo,
teoria. É
aí
porque.
tu faz algum tipo, pega
Eu posso falar.
modelos para fazer contas e comparar com os experimentos.
Isso. Então, o que eu estou fazendo agora, na verdade, é porque assim, o que eu trabalho é uma coisa que é chamada de fentoscopia, que é um tipo que muitas pessoas usavam para poder calcular o tamanho da fonte. Tipo assim, por exemplo, eu tenho um chumbo e outro chumbo. O chumbo é um íon pesado. Então, eu tenho um chumbo e outro chumbo. Aí eu pego esses caras e colido entre eles. Aí, dessa colisão, exatamente, dessa colisão, eu vou ter emissão, por exemplo, de dois pions. A emissão
Deixa eu
desses
ver
dois.
para lá.
Exatamente. Aí, tipo assim, muitas pessoas usavam fetoscopia para calcular o tamanho dessa fonte. Para ver, tipo, da onde que esses caras saíram. Mas você também pode usar esse mesmo método para calcular interação de estado final. Então, eu consigo ver o quanto que esses pions estão correlacionados. É isso que eu faço. E aí, o que eu. Então, tipo assim, por exemplo, o que isso significa? Significa que assim, se eu pego um chumbo e colido com outro chumbo, em algum momento eu vou gerar dois pions, por exemplo. Esses pions, eles
Certo.
vão sair, pensa em espalhamento. Tipo, pensa assim, tipo, eu pego uma laranja, aí eu pego outra laranja, aí eu colido elas.
Jogo.
Aí vai sair, tipo, vários pedaços de laranja para tudo quanto é lado, assim. Então, um desses pedaços é um pion e o outro pedaço é outro pion.
Vamos dizer,
Só
sai
que
dois
esses.
pedaços, um pinho para cá, um pinho para lá.
Exato, exatamente. Só que esses caras, eles estão com uma energia tão alta que, de alguma forma, eles estão interagindo entre eles. E a gente chama isso de função de correlação. Então, existe alguma correlação entre eles. E aí, o que eu estudo é até onde vai essa correlação, entendeu? Então, tipo, eu faço um gráfico para poder ver até onde vai essa correlação. E aí, o que acontece, o que você perguntou, se eu olho o experimento e tento reproduzir nas contas. O que eu estou fazendo agora é uma coisa ao contrário. Eu tenho uma interação específica e essa interação específica ainda não tem resultado experimental. Então, o que eu estou tentando fazer é algumas predições para eu falar assim, experimentais, meçam, entendeu? então, o trabalho que eu estou fazendo agora, eu ia partir para uma área mais fenomenológica, que é isso que você falou, tipo, pegar alguma coisa e tentar modelar em cima disso, mas eu estou usando um modelo e tentando fazer algumas predições teóricas para depois ir para o experimento, que é uma análise, né, que eles falam, uma análise, tipo, um tipo de interação que é de interesse do experimento que eu estou colaborando, que é o compartimon solenoide do CERN, da Legacy.
Pô, legal. Tipo, aí tá, aí vamos dizer assim, tu tem um experimento que ainda não foi feito, daí tu pensa, olha, se vocês fizerem esse experimento, eu vou ver aqui, vou tentar fazer um cálculo do que eu acho que pode dar. Vamos ver se vai dar isso. Tipo assim, eu vou pegar essa interação, vou fazer um cálculo com essa interação entre, seria uma interação possível entre os íons de chumbo, e aí, se depois vocês fizerem esse experimento e der o resultado que eu calculei, significa que é realmente essa interação que está acontecendo, né?
Isso,
Seria isso,
tipo,
né?
exatamente. E aí, em geral, a interação ela é feita pelas partículas que estão saindo, não tipo o íon de chumbo em si. Tipo, porque eu falei, a
Ah,
interação vai ser entre
sim.
as partículas que estão saindo. Mas é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E aí é interessante você saber, por exemplo, como que as partículas interagem, porque existem alguns estados exóticos da matéria que decorrem de algumas interações. Então é interessante você saber o que está acontecendo para, tipo, poder entender como é que às vezes uma partícula se agrupa com outra e etc.
Sim. E tipo, aí, por exemplo, tu vai ter que pegar para fazer essas contas, tu vai ter que pensar numa interação possível entre as. Seria uma interação entre os pions, né? Pensar numa interação possível entre os pions. Aí, tu tem que escolher algum tipo de interação. Eu não sei como é que exatamente, tipo.
Tá, então, como é que eu faço isso? É isso que você quer saber? Como é que eu
É,
faço
pode
isso?
ser, tipo, de onde é que você tira, assim, o que é essa
Tá,
interação? É
legal.
alguma motivação para você pensar nela?
Tem sim. Tipo assim, essa função de correlação que eu falei, que é o que vai estar relacionado com a interação das partículas, ela é calculada com, basicamente, elementos de espalhamento de mecânica quântica. Então, tipo assim, eu vou ter uma função de onda, essa função de onda ela vai estar relacionada com um dos pions que saiu, por exemplo, e o outro pion que saiu, e essa função de onda vai ser a.
A função de onda, então, é algo que descreve o estado do pion, né? Como o pion tá. Função de onda descreve o pion.
Exatamente. Tipo, pensa assim, sabe quando a gente está falando de espalhamento, e aí você fala, ah, tem uma partículazinha vindo, assim, uma onda plana, né? Aí tem uma região de interação. Aí, beleza, essa onda
Isso.
plana é a região de interação. Aí essa onda plana vai bater na região de interação, e aí o que que vai acontecer? Vai espalhar. É basicamente isso. A minha função de onda é essa função de onda espalhada, entendeu? E aí,
Entendi.
os meus parâmetros são o momento relativo entre as duas partículas que saíram e a minha distância relativa entre as duas partículas que saíram. São esses os meus parâmetros.
Certo.
Entendeu? E aí,
Sim.
então eu tenho essa função de onda e basicamente o cálculo é feito a partir dessa função de onda e também a partir de uma fonte que eu escolho. Tem um parâmetro que é basicamente uma distribuição que vai ser meio que vai mediar como é que eu vou fazer o fit da curva. Que eu vou ter que fazer o resultado final, ele não é um número. Tipo assim, ah, a função de correlação é 10. Não, ela muda conforme eu separo essas partículas. Então, tipo assim,
Tipo
quanto.
assim,
Faz o esquema.
vamos dizer assim, é tipo uma função, é tipo um número em função de um ângulo, por exemplo, não sei se seria isso, tipo, para cada ângulo que possível que pode sair os dois pions, tu vai ter uma possibilidade de que saia nesse ângulo.
Também, mas na verdade o parâmetro que eu estou
Também.
olhando é o momento relativo. O que me importa é tipo o momento relativo e a distância relativa. Então, quando
relativo, tipo velocidade relativa, né?
Exato. Então, quanto maior for a velocidade deles, eles vão estar cada vez mais separados, e cada vez mais separados essa função de correlação vai diminuir. Então, eu observo isso, entendeu? Eu vejo o quanto que ela vai diminuindo e por aí vai. Então, eu faço um plot, tipo, dessa função de correlação, um gráfico, né? Por esse momento relativo. E aí dá pra você ver que ele vai, tipo, decaindo. Conforme eu aumento, então, conforme ela fica mais longe.
Então, se quando tu aumenta a velocidade relativa diminui, significa que se a função de correlação diminui pra velocidade relativa maior, significa que quando eles saem com uma velocidade muito parecida, vamos dizer assim, tem mais probabilidade que eles saiam com uma velocidade mais parecida e menos probabilidade de que eles saiam com velocidade mais diferente?
Isso vai depender, tipo, da interação que eu tô olhando. E isso que você falou é exatamente o que eu olho. É tipo, vai ter interação ou não vai ter interação? Entendeu? Uhum. Então, tipo, todas isso que você falou vai depender do caso. Como eu falei pra você, tipo, é algo que eu espero que tenha, mas eu ainda não tenho certeza. Porque eu tô fazendo, mas eu tenho alguns modelos que mostram que, tipo assim, por exemplo, se conforme você, eles vão, dependendo de como ele sai, tipo, essa questão do ângulo que você falou, dependendo de como ele sai, o shape da curva é diferente. Então, tipo, se a partícula sai muito back-to-back, que a gente fala, que é tipo, uma oposta da outra, talvez a gente, isso, exatamente, talvez não tenha, a curva é um pouco mais acentuada, e tudo mais. Então, tudo isso interfere dependendo do que o sistema que eu tô olhando. Então, eu preciso ter esses resultados para poder inferir esse tipo de coisa que você comentou. Como é que essas partículas saíram, entendeu?
Aí, beleza. Aí, então, tá. Tu tem que pensar numa interação. O que tu faz, então, é tu pega uma interação, pensa numa interação. Que tu faz com esse esquema de tu olhar para as. Basicamente, olhar a função de onda espalhada, né?
Isso.
E aí, a ideia é tu calcular esse resultado final, calcular essa função
Isso.
de correlação, né? Final.
Isso.
Pode crer. E aí, tipo. Tá, isso é a pesquisa que tu tem feito no mestrado.
Isso. Na verdade, assim, tipo, o meu primeiro ano do mestrado é porque, assim, eu vim de teoria de cordas, né? E aí eu tinha um embasamento teórico muito grande. E eu queria começar a trabalhar com coisas mais. Vou fazer uma brincadeira. Medíveis. Brincadeira. Mas aí eu queria muito começar a trabalhar mais com computação, porque eu sinto que é uma coisa que, tipo, a gente precisa estar mais linkada com isso agora. Tipo, tudo, sei lá, se acontecer alguma merda, opa, falei palavrão, mas se acontecer alguma coisa, eu vou, tipo, trabalhar numa empresa, sei lá, alguma coisa assim, e aí eu consigo trabalhar com computação. Então, eu passei basicamente meu primeiro mestrado tentando fazer o código para poder calcular essa função de onda, porque eu precisava fazer o código para tirar essa função de onda, porque tudo que eu faço é numérico. Então, é teórico, mas é numérico. Então, eu passei meio que meu primeiro ano aprendendo a trabalhar com os códigos e com os modelos.
Numérico, então, basicamente, tu tem que pegar todas essas contas que tu faz, escrever um programa de computador
para
poder calcular automaticamente, né?
Exatamente.
O professor Rômulo aqui perguntou nos comentários, ele perguntou, além de íons de chumbo, tu utiliza algum outro?
Tipo, ah, então.
Será que tu poderia fazer as contas com outro tipo de íon, né? Não sei.
Então, tipo assim, pro meu cálculo em si, as partículas iniciais não vão fazer tanta diferença agora. Mas falando no experimento em si, eles também fazem medidas com ouro, tipo colisão ouro com um núcleo de ouro com outro núcleo de ouro. Eles também fazem com xenônio, se eu não me engano. E eu acho que eu não lembro de mais nenhum agora, mas acho que é chumbo, xenônio e ouro, se eu não me engano. São os que eu mais sei que eles trabalham.
Tipo, aí beleza, eles usam isso experimentalmente, mas então no final o que importa, tipo, realmente todos os experimentos, o que vai sair vão ser sempre esses pions que tu vai estudar a correlação entre os pions que saem.
Isso, é, tipo, para mim, eu não vou estudar os pions especificamente, mas para mim o importante, para minha conta, o importante é o estado final. Mas tem algumas outras coisas que acontecem no CMS, como, por exemplo, o pessoal tem procurado muito sobre o quark gluon plasma, né, que é o plasma de quarks e gluons. E aí, conforme você vai fazendo isso, aí tem algumas diferenças se você trabalha, por exemplo, com núcleo de chumbo, com núcleo de ouro e etc. Então, aí sim tem algumas mudanças. Para o meu cálculo, eu estou interessada em estados finais de interação. Então, para mim, eu estou olhando o resultado disso.
Sim. Tipo, aí no caso, tá, tu falou que tu pega essa interação e tu modela essa interação com as funções de onda e tal. Aí, tipo assim, a ideia, vamos dizer assim, se tu pega, não sei quais com qual tipo de interação, com qual tipo de, né, forma que tu tá fazendo a conta, assim, mas vamos dizer, tu faz uma conta, obtém um resultado, e aí, beleza, uma hora eles vão lá e fazem um experimento e o negócio vai fechando com realmente o resultado que tu obteve. O que que isso vai significar? O que que vai significar ter realmente aparecido a interação que tu usou, que tu escolheu, sabe? Tipo, isso vai dar alguma dica do tipo de interação que ocorre entre os pions ou entre o quê, assim, tipo,
É, tipo, vai
eu não
ser,
sei se tem
na verdade,
alguma.
vai ser, quando você tem um resultado desse tipo, o que você consegue é que você consegue mostrar que a interação, então, ela existe, né? Então, tipo assim, então tudo que você fez as contas e etc., ela realmente existe. E aí você consegue chamar a atenção da galera experimental para procurar mais sobre isso. E aí foi o que eu te falei, tipo, às vezes você pode ter estados exóticos da matéria, tipo outros tipos de acoplamento entre partículas e etc., que podem partir dessa interação. E aí isso é bem significativo, mas por uma questão de você estar conseguindo linkar a teoria com o experimento. E aí você consegue ter um modelo que descreve isso. E aí, por exemplo, muitas coisas que os experimentais fazem, por exemplo, a função de correlação mesmo, que é uma medida, né? Você não vai bater o detector, tipo, a partícula não vai bater no detector, vai falar, a função de correlação é essa. Não é assim que funciona. Tem todo um tratamento de dados. E aí, nesse tratamento de dados, em geral, a gente usa uma coisa que é chamada de fit, que é tipo assim, ajustar a curva. E se você tem um modelo que bate com os dados experimentais, você consegue cada vez mais melhorar esse ajuste dessa curva. Então, acaba virando uma ferramenta para a galera continuar a fazer medidas. Isso que acontece, tipo, quando você consegue linkar a teoria com o experimento. Você gera mais ferramentas para o pessoal continuar fazendo procura em aceleradores e etc.
O pessoal começa a conseguir entender cada vez mais minuciosamente como é que funciona a interação, a dinâmica
Exatamente. E outros acoplamentos e etc., decaimentos e
O Alexandre Sauer, ele perguntou.
etc.
O modelo trabalhado não é fenomenológico, então, né? É que nem
Ah,
tu
não.
falou no início, né?
O modelo, sim. O modelo é assim. O que acontece é que, assim, só para explicar o que que eu uso. Para eu achar essa função de onda, eu uso uma coisa que é chamada de modelos de potenciais. O que que significa isso? Significa que eu vou resolver, por exemplo, no meu caso, enfim, mecânica quântica, a gente tem a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger, você vai lá e acha a função de onda a partir dela. Também tem um outro tipo, só que a equação de Schrödinger, ela é voltada para potenciais locais. O que isso significa? Significa que o meu potencial ele vai depender do raio, do R. Então, ele vai depender da distância que eu estou, tipo, trabalhando. No meu caso, eu preciso de uma coisa que, de um potencial que é não local. E aí eu uso uma outra equação que é chamada de equação de Lippmann-Schwinger. Então, o meu código, ele resolve essa equação que é chamada de equação de Lippmann-Schwinger. E aí, essa equação de Lippmann-Schwinger, ela carrega um potencial. Esse potencial, ele em geral, ele vai ser fenomenológico. Aí sim. Por quê? Porque eles vão, tipo assim, eles vão observando, que nem, por exemplo, eu estou interessado em mesons. Então, eles pegam algumas medidas, algumas coisas que já têm de informações sobre mesons, e aí vão modelando esse potencial. Então, sim, essa parte é fenomenológica, mas o que eu estou fazendo não é, tipo assim, pegar um dado que já está pronto, tipo, eu pego, ah, sei lá, a interação que já está pronta. Por exemplo, tem uma partícula chamada de cal. É, sei lá, counts, counts, tem alguns resultados já prontos. Eu pego esse resultado e faço um modelo. Não, eu quero fazer o contrário. O que eu quero é tentar dar uma predição teórica para uma coisa que ainda pode ser medida. Então, essa é a diferença. Mais ou menos.
Sim, tu pega meio que uma coisa assim, que já está um pouco, tipo, feita, um pouco já entendeu mais ou menos alguma coisa sobre aquele potencial, aí tu pega aquilo para tentar encontrar outras coisas, né?
Exato. Então, é meio que fenomenológico, sim. É uma predição teórica, mas também tem muito resultado fenomenológico.
Sim. Aí o professor Romulo perguntou ali, colisões que tu faz, elas visam constatar, tipo, validar algum resultado ou esperar encontrar algo novo, né?
Então, assim...
Tipo, na real...
Tá. Então, assim, vamos lá. Uma coisa que é importante. Eu não faço colisão nenhuma.
Mas
não, mas eu entendi. Tipo assim, o que acontece é que assim, eu tô num grupo que é chamado Disgrace, e esse grupo ele faz colaboração com o Compact Moon Solenoid, que é um dos experimentos do LHC. Então o grupo é formado praticamente por experimentais, mas eu tô um pouco mais na vertente fenomenológica. E aí,
então tu só faz conta, né?
É, eu faço conta, exato. Faço programas, vários programas. E aí, então, o que acontece é que assim, então, existe um setor do LHC que é assim, é a procura, tem colisões de prótons e tem colisões de íons pesados. Então, o que acontece é que quando existe algumas coisas que a gente está esperando resultados novos, mas, na verdade, são coisas que são novas no sentido de só comprovar o que a teoria está tentando já mostrar há algum tempo, mas também tem resultados novos que é, tipo assim, saiu alguma coisa diferente e aí os teóricos têm que ir lá e arrumar. O que eu estou tentando fazer é uma coisa que é mais ou menos novo, é mais por uma questão de, tipo assim, algo que o CMS, o experimento, está esperando para poder fazer a análise e coletar dados experimentais. Então, eu estou tentando caminhar meio que com isso. Esse é o sentido.
Ah, sim.
Entendeu?
Tipo, basicamente, tem a galera lá no CERN, lá na Europa, fazendo esses experimentos com o acelerador, jogando partículas umas com as outras, né?
Isso.
E aí tem a galera que faz as contas para ver o que eles acham que vai dar. E tem a galera que está aqui analisando os dados também.
Exato. Na verdade, o experimental...
Tu já teve contato com isso, né?
Então, o experimental em si, o meu contato é os meus colegas, né? Tipo assim, tem um colega meu que é aluno da minha orientadora também, o Denner, que ele está fazendo doutorado, então, tipo, ele está fazendo uma análise agora. A tese dele é totalmente em uma análise. E aí é engraçado, porque o experimental de partículas, ele é um pouco diferente do experimental convencional. O experimental de partículas, ele fica o dia inteiro debugando código. Então, você entra no computadorzinho, vai lá, escreve o código, aí tenta ficar rodando as coisas, não consegue, arruma o código e não sei o quê, mais ou menos isso. E no final das contas, são vários. Porque você tem que passar por vários processos na hora da análise, né? Porque acontece a colisão, tipo, você não tem um experimental que aperta o botãozinho lá e fica, tipo, esperando a partícula rodar e tudo mais. Então, o que eles fazem é, eles pegam e, tipo, passa por todo um processo de análise de dados até chegar no físico, que vai, tipo, também continuar esse processo, mas é basicamente um trabalho de programador, assim, tipo, senta na. E aí, quando sai o resultado, a pessoa vai lá e analisa, tipo, bota significado
É um
físico
trabalho um
e
pouco mais
etc.
distante, assim, né? Não é aquela coisa de, tipo, botar a mão na massa e apertar um
Não é
botão e.
botar uma. Exato, é bem diferente. Lógico que tem a galera que trabalha diretamente lá no LHC, né, que trabalha tipo com aparelhagem, etc. Mas, por exemplo, agora o LHC ele está em manutenção. Então, tem muita gente que está trabalhando para poder arrumar as coisas, porque em 2021 vai ter um run novo, que vai rodar as partículas lá tudo de novo. E aí, então, a galera está nesse pique de melhorar. Então, tem muitos físicos que acabam trabalhando com isso também, com upgrade, que a gente chama.
Sim, pessoal, e aí envolve engenheiros também para montar
Também,
aqueles negócios
também, também.
para
No
a galera.
Space, a gente tem, tipo, os físicos, os engenheiros e a galera da ciência da computação. E tudo colabora com o pessoal lá no LHC.
Então, em 2021 eles vão lançar, eles vão rodar o LHC de novo, então em 2021 eles vão descobrir o Graviton, é isso? Ainda não, ainda não, ainda não. O Pessoa perguntou um negócio que eu achei bem interessante. Ele falou assim: esses fenômenos não acontecem em colisões de íons leves ou é uma questão de dificuldade experimental?
Ai, legal, legal. Essa pergunta é muito boa. Então, vamos pensar por que colidir íons pesados, né? Por que que pensou-se em colidir íons pesados? Porque, assim, se você olha a galera conversando sobre por que criar o LHC em primeiro momento, por que criar o LHC, por que colidir partículas, né? No primeiro momento, a justificativa que os físicos davam era: a gente quer reproduzir o cenário do Big Bang. Então, a gente quer reproduzir o que aconteceu lá no Big Bang. Por quê? Porque quando a gente colide duas partículas, e aí entram os íons pesados, que eles têm muitos prótons e muitos nêutrons dentro dele, você cria uma condição de temperatura muito alta, você cria uma condição extrema. E acreditou-se
Muitas
que.
partículas.
E acreditou-se que quando acontecia esse choque, você poderia talvez reproduzir essas condições iniciais do Big Bang, que é tipo assim, depois da inflação, então tipo, aconteceu uma aceleração, passou a inflação, aí o universo teve uma expansão acelerada, e ali eles acreditam que os quarks e os gluons eram livres. Então não tinha aquele negócio do confinamento. Então ali eles acreditavam
Eles não ficavam dentro do núcleo,
dentro do
mas dentro dos
próton e
prótons.
do nêutron, exatamente.
Prótons.
Então, tipo assim, então acreditava que na. Então, o que aconteceu foi que eles falaram: se eu pego um íon pesado que ele tem muitos prótons e muitos nêutrons dentro dele, e eu choco com outro íon pesado, talvez eu consiga uma condição tão extrema quanto naquele período. E aí começou-se a
Como se
fazer
fosse um
um.
mini Big Bangzinho, assim.
Então, um pouquinho depois do Big Bang, um pouquinho depois do Big Bang. É como se fosse, tipo assim. Que eles falam uma sopa quente de quarks e gluons, etc. E aí viu-se que isso era possível. Por isso que eles começaram a fazer colisões de íons pesados, exatamente por essa expectativa de recriar a condição do Big Bang. Aí o que acontece em relação a íons mais leves? Não tem muito interesse nisso, porque o que acontece é que, assim, no LHC, eles fazem, como eu tinha falado, eles fazem colisões de próton-próton e íons pesados. Começou-se a observar de alguns anos para cá que pode ser que em próton-próton também tenham em algum momento dessa reproduza essas condições. Então agora tem muita gente fazendo análise, pesquisando como reproduzir essas condições em próton-próton. Então não é um interesse em íons leves porque começaram a ver isso também em próton-próton. Então também estão tendo essas evidências. Então fica nessas duas vertentes, os íons pesados e próton-próton. O próton
E
chumbo
tipo
também
assim,
tem.
mesmo se eu pegasse os íons leves e jogasse numa energia muito alta, também não ia adiantar, tipo, pra quê?
Eu acho que pode
Vale
até
mais a
ter.
pena pegar os mais pesados.
Exato, e tipo assim, na verdade é mais uma questão de. Também é uma questão de tipo dificuldade experimental, no sentido assim, de como que você consegue separar esses caras e etc. Então. Como já. Porque assim, o LHC, se você olhar a estrutura dele, ele na verdade, ele foi criado em cima de um outro. Em cima não. Em conjunto de um acelerador mais antigo, que é o. Ai, Pelotron, não. Alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome dele, mas. Enfim. Então, o que que eles pegaram? Eles pegaram esse acelerador antigo e meio que linkaram com o LHC. Para poder conseguir produzir esses prótons e produzir, não, tipo, separar esses prótons, separar esses íons. Então, meio que o mecanismo já estava pronto nesse sentido. E aí eu acho que, enfim, eles manteram dessa forma. Tanto que tem outros aceleradores sendo construídos agora que também vão pesquisar íons pesados, próton, próton. É o LEP, é o LEP. É o. Não é o Fermilab, é o LEP. Eu acabei de receber uma cola aqui. Que era um LEP, um acelerador antigo. E aí, tem outros aceleradores sendo construídos, que é o MICA e o FER, um vai ser na Rússia e o outro vai ser na Alemanha, que também estão procurando íons pesados e próton, antipróton, etc. Então, acho que é uma coisa mais convencional, que já está muito bem esclarecida na literatura e etc.
Pode crer. Uau, é isso. Vamos ver. Tá, então basicamente fazendo um panorama assim, né? Beleza, você falou do que você está estudando no seu mestrado, que é pega o faz um pega um faz um modelo de interação ali para entre os pinos tal para ver para obter um resultado para depois poder eventualmente comparar com um experimento que venha a ser feito, né?
Exato, exato.
E aí tipo tá, aí você falou que você estudava antes, quando você estava na graduação, você fazia bolsa estudando teoria de cordas, né?
Sim.
Aí você mudou para isso aí.
Isso.
E você tem tipo no IFT lá, você tem dois orientadores, né?
Tenho.
Tem essa, um é a parte mais teórica e o outro é a parte mais experimental. Tipo, tu é uma pessoa que fica surfa bem entre as duas, né? Entende bastante assim de experimento em comparação com a maioria das pessoas que faz que
Ah,
faz
eu não
mais
entendo
contas
muito,
e tal.
não. Mas assim, eu tento entender o máximo que eu preciso, assim, entendeu? Nesse sentido. Mas assim, eu tenho dois orientadores, porque eu tenho a Sandra Padula, que é experimental e é colaboradora do CMS, e tem o Gastão Krain, que é teórico em QCD e etc. E aí a ideia era fazer alguma coisa que os dois tinham muito interesse, que é estudar esse tipo de método de interação, que é a frentoscopia, né, de estado final, etc. E aí, enfim, linkamos isso da melhor maneira possível. E para mim está sendo muito legal, porque eu queria exatamente isso, sabe, no mestrado. Era poder. Eu gosto muito de teoria, não queria largar a teoria, mas eu também queria ter o contato experimental de física de partículas, que eu amo, para poder entender o que que rola e ver o que que eu quero fazer, sabe? Se eu tenho. Se eu quero ser mais palpável ou não mais palpável, etc.
Aí tu tem uma ideia, assim, tipo, tu tá quase terminando o mestrado, né? Certo? Já tá pensando o que que tu vai estudar no doutorado?
Na verdade,
Sei
assim,
lá.
é uma coisa que eu tô pensando ainda, uma coisa que eu tô pensando. Eu tô gostando muito de trabalhar com fenomenologia, eu tô curtindo pra caramba mesmo, assim. Então, eu acho que talvez eu fique em alguma coisa nessa área. Eu não sei se eu ainda não tenho certeza como que, se eu vou caminhar com fetoscopia e etc, mas eu tô gostando muito de trabalhar com fenomenologia.
O Vidal, Gabriel Vidal, lançou
Ah,
uma
lá vem.
pergunta.
O que ele
A mecânica
pergunta?
quântica, ó, é um textão, é um textão. A mecânica quântica foi fundamental para o nosso salto tecnológico, por exemplo, criando resistores muito pequenos e possibilitando celulares tão potentes. Quais novas tecnologias podem surgir de QCD?
O
O que
Vidal.
a gente pode
Vidal que é ó.
estourando íons de chumbo e estudando
Tá,
as
vamos lá.
interações entre os pions, o que a gente pode.
Vamos lá. Deixa eu só
Não
falar
sei
uma
se.
coisa antes. Deixa eu só falar uma coisa antes. Eu vou tentar
Fala, fala.
responder rápido essa. Só uma coisa. O FCC que comentaram aí é uma grande utopia do LHC, porque eles querem construir um acelerador 4 vezes maior do que o LHC para atingir energias mais altas. Mas é uma coisa que está no papel, sabe? Tipo, não é. Como é que é o nome? Ainda não é. É um projeto e tudo mais, tem site e tudo, mas ainda não é algo concreto. É um projeto do LHC para construir algo que seja 4 vezes maior do que a circunferência atual do LHC. 100 quilômetros de
É
circunferência.
basicamente pegar a Europa inteira.
É tipo isso. A Suíça pode. Mas tá, sobre isso do Vidal, beleza. Vidal. Eu vou te responder uma coisa, não tá no meu âmbito de altas energias, porque assim, existe uma coisa que estão começando a estudar, mas assim, é muito recente, muito, muito, muito cru ainda, que é uma coisa que é chamada de color superconductor, que é o supercondutor de cores, que seria o quê? Eles acreditam que no diagrama de fases da QCD, você consegue ver que você tem dois lados assim, que tipo, você tem altas energias, que é onde está o LHC. Então, se você pensa num gráfico assim, temperatura por pressão. Temperatura por pressão. Então, altas energias, que é temperatura muito alta, você consegue ir até o LHC. Certo? Então, beleza, lá o LHC. Agora, se você vai para temperaturas muito baixas e pressão muito alta, você vai em estrelas de nêutron, estrelas de quarks e etc. A matéria fria, né, que eles falam, matéria de quartos fria, que é nessas regiões. Um pouco além disso, tem algumas pessoas que estão começando a estudar supercondutores de cores. Isso. Um pouco além do coisa. Que seria, tipo assim, um momento onde você conseguiria gerar supercondutores partindo do plasma de quarks e gluons. Porém, Vidal, isso é uma coisa que eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que existe isso, porque eu gosto muito de estudar diagrama de fase da QCD, mas pode ser que seja alguma coisa mais tecnológica saindo da QCD, assim, tipo, pensando em QCD pura, quarks e gluons e etc. Tipo, eu consigo visualizar isso.
Isso é um grande mistério, né? Qual é a utilidade de tudo isso que a gente está estudando?
Total.
Mas
Mas
alguma
é aquela
coisa alguém
coisa, né?
sempre descobre.
Se a gente usa, tipo, foi o que ele falou, tá ligado? No CERN, eles inventaram o touchscreen, etc. Então, tudo isso é, tipo, de alguma forma, matéria, né? Então, para você saber como é que a matéria funciona, você precisa entender o fundamental da matéria. E o fundamental da matéria tá no subatômico. Então, pode ser que agora a gente não tenha. A gente não tenha alguma coisa. Direta, mais pra frente.
Deixa eu ver, o Pessoa perguntou, o Pessoa, ele é um grande interessado da física, interessado por física experimental, ele perguntou qual é o lance, explica melhor a técnica de femtoscopia.
Tá, a fendoscopia.
Femtoscopia é uma técnica teórica? Seria, não sei.
Tipo, é teórica. Quem inventou é um cara que chamado. Bom, tem um cara que é muito forte nisso, que é o Lenitz, que é um russo, e que ele tá vivo até hoje e tudo mais, e muito fofinho. E aí tem. E o que acontece é que, assim, a femtoscopia, inicialmente, ela era usada para você calcular o tamanho da fonte. E ela era usada em partículas idênticas. Então, o que que são partículas idênticas? É você, por exemplo, ter dois férmions iguaizinhos ou dois bósons iguaizinhos. E aí, quando você tem esse tipo de
Dois
coisa, você.
elétrons.
Isso, exato, dois fermionzinhos. Então, tipo, quando você tem esse tipo de coisa, você usa estatística quântica, que é o quê? Fermi Dirac e o Bose-Einstein. Então, ele tentava entender como calcular o tamanho da fonte, olhando como esses dois fermions eles interagiam de alguma forma que geraria essa estatística quântica entre eles, e aí você conseguiria. Encontrar o tamanho da fonte disso. Mas, com os estudos, depois eu posso até mandar uma fórmula, que aí dá para ver melhor isso, porque você tem uma dependência na fonte, você tem que falar uma distribuição. E aí, essa distribuição, geralmente o pessoal usa gaussiana e etc., você consegue tirar informações de quão largo é essa gaussiana, ou quão estreito é essa gaussiana, e isso está relacionado ao tamanho da fonte, por exemplo. Então, era isso que eles usavam. Só que perceberam que você poderia também usar isso para extrair informações de estado final de interação, que é o que eu estou interessada. Como? Com a função de onda espalhada. Então, em vez de eu olhar a estatística quântica, eu transformo isso na função de onda. E aí, claro, se isso for dois férmions, aí eu vou ter ainda a estatística quântica. Mas se eu tiver, por exemplo, dois férmions não idênticos, aí eu consigo olhar isso como função de onda. E aí.
E a fonte é a colisão
Não
ou
necessariamente, é o processo que a gente chama, tipo, pós-colisão, que é chamado de hadronização. Que é tipo assim, você colide, aí acontece supostamente essa sopa de quarks e gluons e tudo mais, e aí depois disso acontece a hadronização. A hadronização é exatamente os quarks e os gluons se juntarem e gerarem essas outras partículas, que eu estou interessada. Então, esse momento é o tamanho da fonte. É mais ou menos isso, a femtoscopia. Ela é um processo. Tem esses dois objetivos, que é tamanho da fonte e estado final de interação. Tamanho da fonte, porque eu analiso uma distribuição que está relacionada, se ela for muito larga, então o tamanho da fonte é maior, e se ela for um pouco mais estreita, o tamanho da fonte é um pouco mais estreita. E eu também analiso o estado final de interação com a função de onda, por exemplo.
O Daniel, ele perguntou um negócio, acho que já emendando com a pergunta do Vidal, com a tua resposta para a pergunta do Vidal, que era o seguinte, tá, beleza. Ele perguntou assim, eu não sei se eu entendo a pergunta, mas o confinamento de quarks não seria um problema para o supercondutor de cores?
Excelente pergunta,
Mas aí...
Daniel. Valeu por
É?
perguntar. Porque, assim, na verdade, é que eu precisaria mostrar o diagrama. Eu gosto de trabalhar com imagens e tudo mais, mas o diagrama, esse ponto do Collar Superconductor, ele seria, porque assim, o diagrama ele tem uma transição de fase que a gente não sabe como que ela funciona, que ele sai desse sistema que eu falei pra você, hadronizado, ou seja, eu tenho mesons e baryons, os quarks e gluons confinados, e aí ele tem uma transição de fase que aí ele vai para quarks e gluons livres. O supercondutor de cores seria nesse momento onde ele está como quarks e gluons livres e não hadronizado. E aí tem uma faixa de transição de fase que é tipo uma das pesquisas de fronteira agora em quark e gluon plasma que o pessoal mais estuda, quer entender aonde acontece essa mudança. Mas não teria problema porque o supercondutor de cores ele estaria nesse processo pós, nesse processo onde ele não está hadronizado, ou seja, os quarks e gluons estão livres. Por isso que não tem problema com tipo, confinamento.
O lance desse estado, dessa transição de fase, tipo, para os quarks e gluons que estão ali confinados no próton, para eles ficarem livres, seria tipo, não é só uma energia alta o suficiente, assim?
É uma energia alta o suficiente, tipo, a nível de colisores, ou então uma pressão muito alta, a nível de coisa. O problema é que, assim, a gente não tem...
estrelas de nêutrons e tal.
Exato. Porque elas são compactas, a densidade é muito alta e por aí vai. Comprimidas e aí a densidade é muito alta e por aí vai. A questão é que a gente não tem informação de qual é o momento que acontece essa transição. Se isso é uma transição de primeira ordem, uma transição de segunda ordem, um crossover. Então, tipo, é isso que o pessoal tem estudado muito. E não tem noção do ponto crítico. Ou, por exemplo, na água, a gente sabe exatamente quando que a água vira de líquido para gasoso ou de sólido para líquido. A gente sabe quando que isso acontece. Agora, nessa situação, a gente não sabe. E é isso que o pessoal tem procurado muito.
Experimentalmente, o pessoal não sabe muito bem se o que eles estão... Tipo, experimentalmente, tu consegue... Tu não conseguiria detectar os quarks livres, eu não sei como é que...
Não, você não consegue. Você consegue ter evidências de que esses caras em algum momento estiveram livres. Mas a medição direta não existe. Mas são evidências...
E aí, pra tu fazer um esquema de um supercondutor, tu precisaria de toda uma engenharia do negócio que
então, tu primeiro entender como funciona. Para supercondutor é só pensar, por exemplo, tipo, o pessoal que trabalha com plasmas, que tem um experimento enfim, que tipo assim, o problema é você conseguir segurar isso, porque quando você colide um chumbo contra o chumbo, o tempo que ele fica nessas condições extremas que eu falei de temperatura muito alta é muito rápido. É coisa tipo assim, de nanosegundo. Então teria que arrumar uma forma de segurar isso para segurar mais tempo para poder gerar esse supercondutor, entendeu? Então, esses são os problemas. Um dos problemas de acessar esse tipo de informação. E aí, tokamak, lembrei. Tokamak. O tokamak, que é o experimento que segura o plasma lá dentro, né? Não sei se vocês sabem que tem na USP e tudo mais, que é o pessoal que trabalha com física de plasmas, eles têm muitos problemas para conseguir segurar o plasma ali, porque é muito rápido. E a mesma coisa acontece nos aceleradores. Então, é isso. Então, isso sim é uma dificuldade experimental, entendeu? Isso sim. Falta ainda tecnologia, etc. Igual quando essas de Bolzais tem também essas coisas, assim. Tipo, o pessoal demora, e também acontece por pouco tempo, então tem essas questões, assim. Então, tipo, o diagrama de fase da QCD é uma coisa incrível, porque você tem dois extremos com muita informação, e a galera tentando procurar coisas no meio para ver se acha alguma coisa, tipo, e tudo mais. Então, é realmente um tópico de pesquisa muito forte atualmente, assim. É o diagrama de fase da QCD, assim. Bem legal.
Que massa. Pô, tu sabe um monte de coisa sobre isso aí, tipo, tá, é legal. É legal, a gente começa a conversar e, tipo...
Eu amo.
Aí, tipo, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, acho que uns 10 minutos.
Tipo,
uns 10 minutos. Tem um outro lance que tu tem envolvimento bastante, que é o negócio de divulgação científica mesmo, né?
Sim.
Tipo, tu já falou um monte de coisa, de masterclass e tal, eu nunca sei o que é o quê, eu não sei se tu tem um panorama, assim, do que tu faz de divulgação científica.
Tá. Então, o que acontece é que, assim, eu sempre gostei muito de falar de ciência. Tanto que na graduação eu participei do show de física, tudo mais, sempre tentei estar muito linkada com isso. E aí, quando eu entrei no Space, quando eu comecei a trabalhar com a professora Sandra Padula, ela já fazia há, tipo, 10 anos um evento que é chamado de Masterclass. E esse Masterclass nada mais é do que um evento que a gente pega escolas do ensino médio, tanto público quanto privada, e leva os alunos para o Instituto de Física Teórica, lá para o SPACE, lá para o IFT, para eles terem um dia com físico de partículas. Então, a gente faz palestras, conversas, e no final, no último dia, eles fazem um exercício que eles analisam alguns dados reais do CMS. Então, eles têm, tipo, um dia de físico de partículas, acho o bóson de Higgs, então é bem legal, é bem legal. Então, isso que eu tenho, então o Masterclass é isso.
Tu trabalha como uma das...
Tutoras, tipo assim.
Tutoras, tipo, pode
crer. Eu e os meninos do grupo, né, aí a Ana também, que também, agora ela tá fazendo doutorado nos Estados Unidos, mas ela também sempre foi muito ativa no grupo, continua ativa no grupo, a gente meio que trabalha como tutor. Eles vão fazendo os exercícios, a gente vai auxiliando. Ah, o que é isso aqui? Porque a gente trabalha com decaimento. Então, tipo, eles têm que entender que o que eles estão vendo no detector não é a partícula que a gente quer, mas é o decaimento dela. Então, eles têm que reconstruir de modo a achar a partícula que a gente está interessado. É bem bacana ver isso. E aí, a gente faz também um evento só para meninas, para incentivar mulheres na ciência e tudo mais. Então, esse é o trabalho com o Masterclass.
Masterclass, pode crer. Tipo, é louco, porque daí as pessoas, tipo, as crianças ali, elas vão tá começando a entender que, tipo, como é que é o lance da física experimental, né? Que eu também não sei, que é tipo, não vai,
Exato.
o que que tu mede, como é que tu vê, tipo, o que que é uma colisão de partículas, tipo,
Sim, e é
é
muito
tudo só um
legal.
monte de, sei lá, números, tipo.
E é muito legal porque os estudantes começam a ver física como uma profissão. Tipo, como alguma coisa que você vai fazer alguma coisa, sabe? Tipo, que não é
Sim.
só um bando de doido, tá
E
ligado?
não é
Então,
só um monte de coisa que você tem que aprender e decorar da prova e fazer e
exato, exato.
tal.
Então, eles começam a visualizar a física como uma. Ah, hey, Eduardo, I cannot turn my camera, I don't know why. Eduardo é um amigo meu da Colômbia, super gente boa, queridíssimo.
Ah, que pena que não tá funcionando, né? Porque eu não sei o que aconteceu.
I don't know why, but my camera is not working. Sério.
Aí, eu não sei. Realmente, mas pelo menos a gente tá conseguindo fazer um podcast.
Sim.
Vamos ver. Aí, tipo, o que mais a gente pode falar, né? Você
Ah.
falou dos negócios de divulgação científica que tu faz, então é basicamente isso.
E agora?
Não, eu ia perguntar, aí eu só lembrar que tu tinha falado do SPACE antes para entender, mas o SPACE a gente já conversou sobre o que é o SPACE, né?
É,
Tu
o
faz parte do
Space.
SPACE, que é esse grupo de gente que é grupo de experimentais e de físicos teóricos, né?
Isso, o SPACE ele é um centro de pesquisa dentro do NCC, que é o Núcleo de Computação Científica da Unesp, que é onde fica a galera que faz essa comunicação com o experimento lá na Suíça, no LHC. Então, é um grupo de pesquisadores que são colaboradores de um dos experimentos do LHC, que é o Compact Moon Solenoid. Então é isso. Então tem esse link. E aí são pesquisadores no sentido de físicos, engenheiros, cientistas da computação e etc. E além disso, eles também fica localizado o NCC, que é o Núcleo de Computação Científica, é onde fica o grid Unesp, que são máquinas que alimentam a Unesp inteira, tipo todo o estado de São Paulo e tudo mais. Também bem bacana.
Lá no IFT tem um aquele primeiro andar lá
Isso,
é o
é isso.
Space, né?
É o
Aí o
Space,
que tem
exato.
lá? Não, tem um acelerador de partículas ou tem só um monte de computador
Não
pro
posso
pessoal
falar
fazer
sobre
análise de
isso.
dados?
Não posso falar
Ah,
sobre isso.
certeza.
Não, na verdade, lá fica. O que fica, tipo, do LHC lá que comunica é o que a gente chama de Tier 2, que é um supercomputador, não. Que é um cluster de computadores que recebem o processamento dos dados lá do LHC e aí joga lá na Tier 2 e o pessoal tem acesso a isso. Então, essa é a comunicação. Então, tipo, tem aquela parte que tem vários computadores, vários clusters de computadores e tudo mais. Uma daquelas máquinas é a Tier 2 do Space, que faz a comunicação com o LHC. E aí tem a sala de
Sim.
reunião, etc. Cafezinho.
Porque, na real, se tu for pensar, essa área de física de partículas, a parte experimental, ela é muito concentrada, né? Tipo, eu não sei, não deve ser só no CERN, claro, mas é meio que, eu não sei se
Na verdade,
é
ela
certo o que eu tô
não é
falando.
muito concentrada, ela é muito espalhada. Tipo, a gente tem colaboradores do mundo inteiro em várias universidades, sabe? Tipo, por
Porque,
exemplo.
tipo, mas o experimento ele é feito basicamente só lá, né? E aí
Isso,
eles mandam, só que, tipo, gera tanto dado que tem que mandar para todo mundo.
exato.
É
Exato,
isso?
exatamente. Exatamente. Tipo, o experimento é feito lá, e aí se você colocar no Google, assim, tipo, eventos CERN, LHC, você vai ver que tem umas fotos, meu, que são, tipo, umas coisas tudo embaralhadas, assim. Então, tipo, tem todo um processo de processamento de dados, que aí vão mandado para essas tiers, né, que a gente chama e tudo mais. Então, é bem espalhado, na verdade. A concentração tá no LHC lá, né, tipo, o run, que é quando acontece, sei lá, um ano que fica rodando o dado lá, depois fica em manutenção, fica lá, mas tem colaboradores no mundo inteiro ajudando. Tipo, a colaboração é enorme, é enorme.
Entendi. É, pode crer. E tem alguma coisa que tu queria falar? Pensou em.
Ah, eu só queria falar aqui, eu só queria agradecer você. Eu fico muito feliz de ver pessoas querendo falar sobre ciência de modo mais aberto e de comunicação e tudo mais. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu acho que no momento que a gente está passando, a gente precisa falar de ciência, precisa mostrar o que a gente tem feito e que tem um valor isso, porque a gente é mão de obra, tá ligado? A gente é mão de obra, então acho que é muito importante. Então, fiquei muito feliz com você começar, de você querer fazer isso e ter me chamado para conversar. Muito feliz mesmo, Vini.
Eu fico feliz por tu ter aceitado essa primeira vez, assim, a gente sem saber muito bem se ia dar certo e tal, né? Mas é legal porque, tipo, muitas pessoas também não sabem que nem tu falou antes, que física é uma profissão, né? E a gente tá fazendo
Exato.
física. E
Exato.
aí é legal as pessoas
Exato. E
saberem. A gente não
a gente tem que,
entende
tipo
muito.
assim, tem que conversar com a sociedade, tá ligado? Tipo, a gente tem que conversar com a sociedade. A gente está num ambiente público, porque é a universidade pública e etc. Então, a gente tem que prestar essa conta para a sociedade. Então, vamos explicar para eles o que a gente está fazendo, tá ligado? É isso, assim. É isso.
Então, obrigado, Isa. Acho que
Eu que
falta 2 minutinhos, 3 minutinhos, vamos
Carlson, nem vou
terminar.
falar nada. Ó, o Carlson entrou pra zoar, tá ligado? Mas beleza,
Oh,
Vini.
obrigado, Isa. A ideia, vou chamar mais gente, né? Pessoal que eu conheço do IFT, da URGS, e depois
Top.
quem aparecer e tal.
Top.
Obrigado por todo mundo que assistiu e tal. É isso aí, gente.
É
Daí eu
isso.
vou deixar a live aqui no
Se
Insta,
tiver
quem quiser
alguma
ver.
dúvida, manda mensagem no direct, etc. A gente conversa. É nóis.
Valeu, então.
Falou. Beijo.
Tchau, Isa. Tchau, pessoal. Beijo.